Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana, levando até você, na parte musical, as canções do álbum Green Fields, do Barry Gibb, né? Trazendo aí as canções dos Bee Gees, releituras das canções dos Bee Gees, com Barry Gibb fazendo parcerias com outros grandes nomes da música. Aí você está ouvindo ao fundo Dolly Parton.
Don't ever let me find you gone.
Words. Pois é. Muito bacana esse disco, vale a pena você escutar aí o Barry Gibb revivendo os sucessos dos Bee Gees com grandes nomes da música, que faz parte de um projeto aí de um songbook dos irmãos Gibb. Bom, gente, a gente está falando com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre a questão aí da lei de falências, né? Você ouviu aí uma parte no bloco passado, e agora nesse bloco a gente continua esse assunto, né? Que o deputado Hugo Leal dando aí para a gente uma verdadeira aula sobre a nova lei de falências que foi sancionada no final do ano passado. Então, vamos continuar nossa conversa aí com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Bom, deputado, o senhor falou da prioridade, da prioridade sobre a questão aí dos credores. Tanto no caso da recuperação judicial como da falência propriamente dita, ou seja, quando a recuperação judicial não funcionou, e aí você tem aquela massa falida para poder pagar, pelo menos, os credores. Qual que é a prioridade? A prioridade são os trabalhadores, são os fornecedores? Existe algum tipo de critério nesse sentido? Como é que funciona?
Existe, né? Sempre existiu, inclusive desde a época da antiga lei de falências concordatas, os créditos, a gente chama os créditos especiais, os créditos que têm prioridade, são efetivamente os créditos de característica alimentar. Alimentar que eu falo que são a questão dos salários, uhum. Né, que são as dívidas trabalhistas, essas serão sempre a prioridade. E depois aí vão na mesma lógica. Mas depende muito de que tipo de instrumento que você vai ter para poder cobrar. O que acontecia, às vezes, numa falência, né, ou numa recuperação judicial, e principalmente numa falência, é que o fisco, por ter essa possibilidade de fazer execução, de bloquear os bens, às vezes ir na própria conta, ficava uma luta desproporcional. Então, nós colocamos cada um dentro da sua lógica, aqui, das suas prioridades. O fisco participa também, o fisco tem que demonstrar, tem que participar do plano de credores, lá, de credor, né? Ou no caso aí, ver como é que vai ser o seu pagamento e levar para poder debater, isso que é importante, isso foi possível por causa da transação tributária, porque senão fica uma coisa ilógica, mas repito, essa questão dos créditos, né? Ou créditos prioritários, passa sim, isso aí é bem definido lá, se não me engano, no artigo 74, não estou de cabeça aqui, mas tem a definição dessa seleção aqui, especialmente dos créditos, dos créditos trabalhistas.
Agora, deputado, a questão só uma questão importante, a questão dos bens da empresa e dos bens dos proprietários da empresa. Antigamente tinha muito aquela história que o povo criticava muito, falava assim, mas o fulano quebrou a empresa e foi para Miami, né? Foi viver uma vida boa, tá lá cheio, né, com bastante recurso, e os trabalhadores não receberam, a empresa quebrou, os fornecedores não receberam. Mas, por outro lado, existe a ideia, óbvio, de que uma coisa é o bem da empresa, outra coisa é o bem da pessoa. Como é que se faz tanto essa separação? Mas em caso, por exemplo, de uma gestão incompetente ou mesmo de uma gestão fraudulenta, como se faz em relação a essa pessoa, a esse empresário que deixou a dívida para lá e foi viver regaladamente?
Então, vamos lá, vamos por partes aí. Primeiro, essa questão do grupo societário. Eu quero dividir em duas linhas. Primeiro, a questão do grupo societário. Uhum. Que a gente está falando, às vezes, numa empresa. E a empresa, às vezes, tem outras empresas que são sócias dentro de uma...
É um grupo empresarial, né?
Vínculo empresarial. Uhum. Então, nessa questão do grupo societário, ficou bem definido como é que ficaria os pedidos de consolidação processual, ou seja, uma empresa que peça recuperação judicial, que tenha uma empresa que seja de venda de veículo, estou dando uma ideia aqui, uhum. Mas mas ela tem um outro ramo de trabalho que é a agropecuária. A agropecuária vai bem e o outro não vai. Aí o que, que significa, o que de bens um transponta, transfere para outro, né? Essa ficou, e isso era um dos principais debates que estavam nos tribunais superiores. Isso ficou bem claro no texto lá, na divisão do que é consolidação processual e o que é consolidação substancial, né? O próprio grupo proprietário, societário, fazendo a distinção, e fazendo a distinção, inclusive, da questão patrimonial. No caso de haver fraude, aí é diferente. Entendeu? Uhum. No caso de haver fraude, aí respondem os sócios em cima do seu patrimônio pessoal. Isso já era uma situação bem clara. Então, o que nós queremos diferenciar, e é importante que o nosso ouvinte aqui entenda, é que a questão da falência, ela não pode ser caracterizada de uma forma negativa. Negativa no sentido de faliu é porque é picareta, faliu é porque vai dar golpe. Falência.
Aliás, nós estamos num período em que falência por razões outras vai ser uma coisa muito comum, né? Infelizmente.
Foi bom lembrar isso. Quer dizer, o período da pandemia demonstrou que falência não é só para quem vai usar isso como instrumento de fraude. Falência é uma questão que pode. A empresa pode subsistir ou cair, é natural. O que importa é que ele, na figura do falido, tenha agilidade, essa falência, o que for necessário pagar o credor, os credores e tudo mais, e encerrar a falência, 1, 2 anos, 3 anos, encerrar a falência. O cara fala até, tem umas falências que demoram, tem 20 anos. Não é possível alguém ficar 20 anos com uma falência em aberto. É. Você tem que decretar, colocar lá o que for no CPF, o que for passivo de venda, vender e pronto. Então, esse, o que na linguagem jurídica chama fresh start, ou seja, dar a falência e dar o recomeço para aquele empresário para ver se ele consegue recuperar ou pagar parte daquilo que estaria no CPF dele. Uhum. Agora, se for fraude, é diferente. Fraude é diferente. Crime falimentar é diferente. Esse tratamento tem que ser tratado como tratamento criminoso. Então, é totalmente diferenciado. Então, vamos deixar claro aqui que a figura da falência ela tem que ser interpretada por um momento. Momento delicado, momento econômico. É isso que tem que deixar. É isso que nós quisemos deixar evidente, né? Mostrar que a falência infelizmente, pode ser um estado de necessidade e o cara entrar no processo de falência, passar por aquele processo de falência, se ele está em condições de ver o que é o débito dele, o que ele tem condições de cobrir, que não tem, e depois ele poder voltar a empreender. Porque o que acontece hoje, ele fala, como você disse, fala e vai embora. Vai embora porque o sistema é pernicioso, ou porque ele realmente agiu de má fé, ou porque ele hoje, veja, quando fala que é falido, assim, já leva uma peste de quase criminoso. Então a gente precisa diferenciar essas atitudes. E isso aí é um dos passos também que na avaliação, no nosso conceito, a edição da nova lei de falências traz dentro dessa perspectiva. E é isso que nós estamos também deixando registrado. Né? Uhum. Além do que, é interessante, no próprio texto da lei, os registros públicos de empresas agora também serão obrigados, em cooperação com os tribunais de justiça, manter um banco de dados públicos e gratuitos disponível, né, no site, né, na internet, de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial, para que haja integração em âmbito nacional desses bancos de dados, que a gente não tem. Né? Às vezes, na consulta... Porque, às vezes, o CNPJ, que é o que reúne os dados principais, como se fosse o nosso CPF, ele não tem essa informação de forma fidedigna e nem os tribunais de justiça compartilham essas informações. E aí o CNJ, né, já tinha feito alguns avanços nessa área, mas ele não tem poder legisferante, ou seja, ele não tem poder de legislar, ele tem regulamentar, mas não de legislar. Então, na hora que nós colocamos aqui a questão da figura do registro, exatamente para poder compartilhar, para não aplicar um golpe aqui no Rio ou aplicar um golpe em Brasília e depois o cara ir embora para o Ceará ou para outro estado e continuar aplicando o golpe. Então, isso também é importante no fechamento dessa estrutura aí de pessoas que se utilizam do instrumento da falência para poder obter algum tipo de atividade que a gente chama de atividade criminosa. Eu acho que isso é importante. Deixa eu só registrar outros dois temas que eu acho que são muito importantes aqui. Uhum.
Perfeito.
Primeiro, de inovação, que a gente considera, a questão da definição conceitual do produtor rural, né? É interessante, porque a questão do produtor rural estava num liame. O que, que era produtor rural? Aquele que tinha os livros contábeis, então ele já se inscrevia como produtor, então como pessoa jurídica ele podia pedir a recuperação judicial, uhum. E isso estava sendo, vamos dizer, não desconhecido, ele estava sendo rejeitado nos tribunais. E aí o produtor rural que tinha CPF ou invés de CNPJ também estava buscando também a sua recuperação judicial. E, às vezes, sem ter tempo de registro na junta. E a gente entendeu que nós deveríamos trazer...
Estava meio que num purgatório jurídico, né, deputado?
Estou falando com você.
Mais ou menos isso, né? É porque a insegurança que traz, né, para a pessoa, quer dizer, é todo esse aspecto.
O que a gente buscou, né? Buscou, né, a inclusão dos devedores rurais, né, do produtor rural, daqueles que estão em situação, no regime da lei de falências. E foi influenciada essa inclusão dos devedores do produtor rural por decisão recente do STJ, que reconheceram esse direito ao devedor, ao produtor rural. Então, eu não inovei absolutamente nada, eu só estou consolidando que a jurisprudência já estava reconhecida. Então, esse papel que o produtor rural tem desempenhado ali, o reconhecimento dele dentro da lei de recuperação judicial, também nós consideramos um avanço bastante positivo. E uma outra característica, que para a gente é importante, quer dizer, para o Brasil é importante, inclusive ele sobe na escala de países com segurança jurídica, especialmente nessa parte de recuperação judicial e falência, uhum. Foi a introdução no texto, né, do que a gente chama de insolvência transnacional. E isso é importante, a insolvência transnacional, exatamente para evitar, se a gente está falando aqui em fraudes locais, né, nacionais, fraude dentro dos estados, o que acontece muito também é a fraude internacional, a empresa que fecha aqui vai lá, ainda mais com esses sistemas eletrônicos que nós temos hoje, uhum. Isso é muito natural. Então, ao trazer no texto as regras que criam para a chamada insolvência transfronteiriça, nos moldes que já existe, né, o modelo chama Um Central é uma entidade, é como se fosse a ONU da área do comércio, da área de falência, né? Chama Uncitral.
Uhum.
E nós trouxemos o texto que já estava discutido, já estava debatido na conferência deles, trouxemos a proposta, adaptamos à legislação nacional e colocamos lá as normas sobre a insolvência transnacional para que a gente reduza as chances de fraude internacional contra os credores. Porque essa lei não só questão de proteger os interesses dos nossos credores nacionais, uhum. Mas também perante os credores estrangeiros. E vice-versa. Né? A partir do momento, existe reciprocidade também. Alguém que brasileiro que esteja investindo ou esteja com uma empresa lá fora, essa proteção, ao introduzir no texto, nós também trazemos essa proteção da falência, da insolvência transnacional para aqueles credores aqui nacionais também, sejam fornecedores, sejam aqueles que estão financiando algum tipo de atividade no exterior.
Conversando aqui com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, deu para a gente uma aula sobre a nova lei de falências. Realmente, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. E quero contar com o senhor sempre em outras oportunidades para a gente conversar sobre esse e outros assuntos de interesse do povo brasileiro, dos nossos ouvintes. Deputado, muito obrigado pela participação aqui com a gente.
Eu que agradeço aí as menções, mas exatamente por ter trabalhado praticamente 2 anos mergulhado no tema, mesmo que não quisesse, a gente acaba aprendendo, discutindo. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que o depoimento principal que eu posso dar aqui como parlamentar, eu já estou no meu quarto mandato como deputado federal, uhum. É exatamente poder ouvir a sociedade. Eu viajei, eu andei vários estados, eu ouvi tribunais de justiça, eu vi promotores, eu ouvi empresas, eu ouvi credores, Isso foi muito rico para poder chegar onde nós chegamos. O texto, muitos ainda criticam o texto. Mas, gente, não existe texto ideal. existe o texto possível.
É,
e aqui na Câmara é a construção do possível. Eu acho que nós avançamos muito porque nós tivemos a compreensão não só, né, desses agentes que colaboraram, muitos que colaboraram diretamente na construção desse texto, mas também da Câmara dos Deputados, deputados e senadores que compreenderam, mesmo com a dificuldade, é um assunto árido, né, porque você tem que ter uma dedicação para poder entender toda a lógica, mas eu obtive um apoio muito importante, muito expressivo, e fico feliz que nós temos aí contribuído com essa modernização.
Muito bem, é isso aí, a política é a arte do possível, deputado, como a gente sabe bem. Muito obrigado, deputado, pela participação. Grande abraço para o senhor.
Grande abraço para vocês também. Parabéns pela cobertura.
Muito bem, tivemos aí essa palestra, né, verdadeira aula com o deputado Hugo Leal sobre a nova lei de falências. Muito bem, muito interessantes aí os acréscimos, né, as modificações feitas, enfim. É torcer para funcionar bem, para que nós tenhamos mais campo, né, para o empreendedorismo no país, que é uma coisa muito importante. Bom, agora nós vamos de música, um dueto muito interessante aí, Barry Gibb e Sheryl Crow. How can I mend a broken heart?
I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to be. I can never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. Stop the rain from falling down. How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again.
I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Sun from shining, what makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken.
Barry Gibb e Sheryl Crow, How Can I Mend a Broken Heart, essa canção que é do início dos anos 70, né, regravada aqui nesse belíssimo álbum do Barry Gibb, aqui, você ouvindo aí um álbum que foi lançado em janeiro de 2021, exatamente, novinho, novinho. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada, a gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.